DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Madalena Sampaio, que apresenta agora as notícias.
No Quénia, o dia fica marcado pelas eleições gerais. Antes da abertura das assembleias de voto, já havia notícia de atos violentos. Pelo menos 12 pessoas, incluindo 6 polícias, morreram esta madrugada em confrontos em Mombasa, a segunda maior cidade do país. Os mais de 14 milhões de eleitores elegem um novo presidente, além de representantes nacionais, regionais e locais, e ainda 47 mulheres, uma por cada distrito, e outros 12 representantes especiais. Segundo resultados ainda muito parciais, os dois principais candidatos presidenciais, Uhuru Kenyatta, atual vice-primeiro-ministro, e Raila Odinga, o atual primeiro-ministro, lideram a votação muito à frente dos outros 6 concorrentes. Teme-se que o país resvale para a violência, como aconteceu em 2007, altura em que morreram mais de 1000 pessoas. Várias dezenas de pessoas morreram esta segunda-feira quando um avião de passageiros se despenhou sobre um bairro residencial da cidade de Goma, na República Democrática do Congo, anunciou a polícia local. Segundo a agência de notícias France Presse, todos os passageiros e tripulantes do avião, cerca de 30 pessoas, terão morrido no acidente. O avião era proveniente da cidade mineira de Lodja, no centro do país, e despenhou-se sobre um bairro nas margens do lago Kivu, quando tentava aterrar numa altura em que a cidade era atingida por chuvas fortes. A Justiça da África do Sul adiou para sexta-feira a audição em tribunal dos 8 polícias sul-africanos acusados da morte de um taxista moçambicano. A audição, para decidir se os arguidos poderiam ser libertados sob caução, estava prevista para hoje, mas o tribunal quer antes verificar se os 8 polícias são de facto os autores do crime, através da identificação por testemunhas. O moçambicano Mido Macia, de 27 anos, morreu na esquadra da polícia de Daveyton, nos arredores de Joanesburgo, após ser filmado a ser amarrado à traseira de uma carrinha policial e arrastado por 400 metros. Milhares de egípcios participaram hoje nos funerais de 3 pessoas mortas durante a madrugada em confrontos com a polícia na cidade de Port Said, no nordeste do país. A multidão apelou também ao presidente Mohamed Morsi para que se demita. Segundo as informações mais recentes, pelo menos 5 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em confrontos entre familiares de detidos e polícias em Port Said. Os confrontos desencadearam-se durante uma manifestação de familiares de detidos que protestavam contra a transferência dos reclusos. Um membro da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, o Aqmi, confirmou hoje a morte de um dos chefes do grupo armado, Abu Zaid. No entanto, desmentiu a morte do líder islamista Mokhtar Belmokhtar, noticiou a agência mauritana Sahara Medias. A notícia surge depois de, no fim de semana, o Chad ter anunciado a morte em combates no noroeste do Mali dos 2 homens de nacionalidade argelina. De acordo com a agência, Abu Zaid foi morto por um bombardeamento aéreo francês nas montanhas de Ifogás, no nordeste do Mali, e não pelos chadianos, e Belmokhtar está na região de Gao, também no norte do país. O governo malawiano desmentiu que a mediação do Fórum dos Ex-Presidentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, tenha a palavra final sobre o conflito fronteiriço do Lago Niassa com a Tanzânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Malawi, Efraim Chiume, reagia assim às declarações do seu homólogo tanzaniano, Bernard Membe, que é citado a dizer que a mediação da SADC, chefiada pelo ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano, irá dar o veredito final sobre o caso. Segundo a Rádio Moçambique, o chefe da diplomacia malawiana admite até recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça. Um grupo de figuras e de associações cívicas divulgou esta segunda-feira uma carta aberta à comunidade dos países de língua portuguesa a pedir que seja recusada a adesão da Guiné Equatorial à CPLP. O texto defende que o país não deve tornar-se membro de pleno direito da CPLP enquanto não estiver comprovado o cumprimento das condições expressas nos estatutos da organização lusófona, que preconiza o primado da democracia e dos direitos humanos, entre outros, e insta também os governos da CPLP a reconsiderarem o estatuto de observador já atribuído. O representante da ONU para a Guiné-Bissau, o timorense José Ramos Horta, defendeu hoje em Bruxelas um roteiro com vista a eleições livres e democráticas naquele país em novembro ou dezembro deste ano. Ramos Horta defendeu também a importância de o futuro governo integrar todas as forças políticas para que ninguém fique de fora. E a UNITA, maior partido da oposição angolana, vai propor, terça-feira, ao governo a criação de 2 autarquias de nível supramunicipal para assegurar a gestão sustentável da capital. O anúncio foi feito hoje em conferência de imprensa pelo seu líder, Isaías Samakuva. Criticando o estado do sistema de ensino, da recolha de lixo, de distribuição de água e luz, a saúde e o trânsito, Samakuva diz que Luanda tornou-se ingovernável no quadro institucional atual. e a escassez de alimentos no sul de África põe em risco de desnutrição e de doença 6 milhões de pessoas, adverte a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Os países mais afetados são Malawi, Angola, o Zimbábue e o Lesoto. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Carla Fernandes.
DW Jornal da Noite.
Quênia, dia das eleições gerais, começa com confrontos violentos e mortes. Guiné-Bissau, avaliação do desempenho do executivo de transição é adiada por falta de consenso entre bancadas parlamentares. Novo álbum de Cesária Évora, intitulado Mãe Carinhosa, foi lançado hoje a nível mundial. O Quênia foi esta segunda-feira a votos para eleger um novo presidente e representantes nacionais, regionais e locais. As eleições gerais são as primeiras desde a violência que se seguiu ao escrutínio de 2007. Um dia eleitoral que começou com violentos confrontos e mortes. Os detalhes com Madalena Sampaio.
As urnas não tinham ainda aberto no Quênia e já havia notícia de atos violentos. Pelo menos 12 pessoas, incluindo 6 polícias, morreram durante a madrugada desta segunda-feira em confrontos na região costeira. De acordo com a polícia local, 6 agentes e 6 atacantes morreram durante os confrontos em Mombasa, a segunda maior cidade do Quênia. Estas são as primeiras eleições desde que a nova Constituição foi aprovada por referendo em 2010. São também as primeiras eleições desde a violência que se seguiu ao escrutínio de 2007. Em várias cidades do país, formaram-se desde cedo longas filas de eleitores junto às assembleias de voto. Apesar dos confrontos, o chefe da missão de observação da União Europeia, Alois Peterle, elogia o desenrolar das eleições no Quênia.
Pelo que eu vi aqui, pessoalmente, diria que esta é a atmosfera partilhada em todo o país. Acho que as secções de voto estão muito bem organizadas e as pessoas aguardavam pacientemente nas filas. Fiquei satisfeito com o que vi.
O chefe da missão de observação da União Europeia lamenta todos os atos de violência ocorridos esta madrugada e espera que estes sejam casos isolados, que não influenciem o desenrolar pacífico das eleições.
É claro que é um enorme desafio conduzir tantas eleições ao mesmo tempo e no novo quadro legal, mas vemos pessoas empenhadas e também preparadas para lidar com tais desafios. Por isso, esperamos que o processo eleitoral termine bem.
Estas eleições concorrem 8 candidatos e nenhum parece estar em condições de vencer à primeira volta. Os dois principais candidatos são Uhuru Kenyatta e Raila Odinga. Ambos têm responsabilidade na violência que se seguiu às eleições de 2007 e que durou 4 meses. De acordo com mais recente sondagem sobre as intenções de voto, divulgada a 15 de fevereiro, Kenyatta e Odinga estão muito próximos. Apesar de mostrar alguma preocupação devido às notícias da violência em Mombasa, Uhuru Kenyatta, o atual vice-primeiro-ministro, de 51 anos, encorajou todos os quenianos a irem às urnas. O candidato da coligação Jubileu e líder dos Kikuyu, a tribo dominante, apela também aos eleitores para que aguardem em casa pelos resultados que, segundo espera, lhe serão favoráveis.
Acreditamos que podemos vencer, mas vamos aguardar pela decisão dos quenianos e de Deus. E vamos aceitar essa decisão. Acho que a nossa vitória será clara após esta primeira volta. Agradecemos aos quenianos que foram votar em tão grande número e apelamos para que se mantenham pacíficos.
O atual primeiro-ministro, Raila Odinga, de 68 anos, concorre pela Coligação para as Reformas e a Democracia. Odinga, que é chefe da tribo dos Luo, também acredita numa clara vitória nestas eleições.
Nunca antes tantos quenianos responderam ao apelo para fazerem uso dos seus direitos democráticos. Estou certo de que pretendem enviar-me a mensagem clara de que querem uma mudança. E como as minhas campanhas defenderam uma mudança na política, estou confiante de que os quenianos vão confiar e votar esmagadoramente em nós.
O desfecho destas eleições no Quênia é ainda imprevisível, mas todos esperam que não culminem com novos episódios de violência tribal. Madalena Sampaio, DW.
Se quiser obter mais informações sobre as eleições no Quênia, o medo da violência, como se preparam os países vizinhos ou sobre o papel das redes sociais na campanha, pode visitar a nossa página web em dw.de/dwafrica. E vamos agora à pergunta do dia. O dia de eleições no Quênia começou com novos episódios de violência. Acha que os ânimos vão acalmar após o escrutínio?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Eleições livres, justas e transparentes na Guiné-Bissau até ao final de 2013 é a exigência da CDAO, Comunidade Económica de Estados da África Ocidental. Os 15 países africanos reuniram na passada quarta e quinta-feira na Costa do Marfim, exigindo um rumo político e governativo para a Guiné-Bissau, que se encontra há quase um ano sem governo formado. Em entrevista a Francisca Bicho, o investigador português Bernardo Pires de Lima, do Instituto Português de Relações Internacionais, disse que não acredita numa estabilidade política a curto prazo para a Guiné-Bissau.
Eu parto do princípio que nenhuma estabilidade está garantida enquanto as Forças Armadas não forem alvo de uma profunda reforma e não se submeterem, de uma vez por todas, ao poder civil, ao poder político democraticamente eleito. Portanto, não acredito que a realização de eleições por si só garanta a estabilidade que a Guiné-Bissau precisa. Outro ponto é saber se a inexistência de eleições num horizonte de curto prazo não seria ainda pior para agravar a instabilidade que a Guiné-Bissau cronicamente apresenta.
A CDAO irá desempenhar algum papel no desenvolvimento deste processo eleitoral?
Já está a desempenhar. A CDAO é a grande vencedora de todo este processo de transição. Repare que o roteiro da CPLP foi completamente posto de lado. Portugal perdeu a mão ao processo que liderou desde o início de abril de 2012, quando se deu o golpe de Estado, no fundo defendendo, juntamente com a CPLP, unanimemente, sanções à Guiné-Bissau, às entidades que procederam ao golpe nacional. Mas a partir do momento em que todos os partidos políticos, que a CDAO e que até o próprio representante das Nações Unidas, Ramos Horta, começam a validar um roteiro e uma legitimidade, digamos, temporal ao governo e à presidência de transição, o roteiro da CPLP de Portugal sai muito defraudado, muito enfraquecido, e a CDAO tomou conta, de facto, das circunstâncias. Não creio que a CDAO é quem estará mais fortalecida na altura de monitorizar as eleições.
Acredita que Carlos Gomes Júnior, primeiro-ministro do anterior governo derrubado, pode ser um dos nomes na corrida eleitoral?
O conceito de transparência, de liberdade, for respeitado ou não pelas entidades que monitorizarão as eleições e pelo grau de, digamos, flexibilidade que existe em aceitar quem foi deposto a regressar ao seu país. Quando falo exatamente das entidades que estão a liderar este processo de transição, do lado político e também do lado militar, não é? E esta relação civil-militar é que me parece que é absolutamente contra natura para qualquer estabilidade futura de curto médio prazo na Guiné-Bissau. Nós vamos provavelmente assistir a mais conflitualidade interna à medida que a pirâmide das Forças Armadas se mantiver no estado em que está, muitas chefias. Portanto, enquanto não houver uma paz entre entidades políticas eleitas democraticamente e as estruturas líderes das Forças Armadas, a Guiné-Bissau está condenada a viver periodicamente de transição em transição para um período que nós não sabemos se será pior do que o anterior ou não.
A Guiné-Bissau encontra-se quase há um ano sem governo formado, apenas o poder foi formalmente transferido para as mãos dos civis. Qual a urgência destas eleições e da reposição de um poder político efetivo na Guiné-Bissau?
O primeiro-ministro interino já se queixou que não tem orçamento, que não tem condições para qualquer tipo de evolução no desenvolvimento social e económico da Guiné-Bissau. Portanto, parece-me que também também com as sanções que existem, nomeadamente a Cplp, que agravam ainda mais a situação no terreno guineense. Depois, uma falta de ajuda internacional que olhe para os interlocutores em Bissau como válidos e como credíveis, o que também não acontece neste momento. Portanto, eu penso que Ramos Horta aqui poderia contribuir para uma solução mais Nações Unidas e menos organizações regionais africanas e, portanto, contribuir para uma solução e de contribuir para um chapéu Nações Unidas durante, por exemplo, uma década que contribuísse para as reformas de uma vez por todas que a Guiné-Bissau necessita.
Ouvir um investigador português, Bernardo Pires de Lima, que trabalha para o Instituto Português de Relações Internacionais e também na Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, entrevistado por Francisca Bispo. O nome da minha colega que fez a entrevista é Francisca Bicho, assim é que é. O desempenho do Executivo de Transição na Guiné-Bissau, país que sofreu um golpe militar de Estado em abril de 2012, deveria ser avaliada pela oposição no Parlamento esta segunda-feira. No entanto, a falta de união entre bancadas parlamentares obrigou a um adiamento, segundo relata o nosso correspondente Brahima Darami.
Os deputados do Parlamento da Guiné-Bissau estão unidos contra a governação do Executivo de Transição, liderado por Rui Duarte de Barros. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Ibrahima Soury Diallo, convocou na semana passada um debate de urgência para que os parlamentares analisassem o exercício do governo de transição em todos os domínios. Diallo diz que a administração atual é péssima. Devido às divergências entre os dois principais partidos no Parlamento, o PAIGC e PRS, a ideia caiu por terra nesta segunda-feira. Ibrahima Soury Diallo lembra que o debate não tem como objetivo derrubar o governo, mas sim produzir uma resolução na qual os deputados iriam dizer o que pensam da governação, apesar de abrir também fortes possibilidades de uma moção de censura contra o Executivo. Otávio Lopes, deputado do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, maior partido no Parlamento, diz que da Assembleia Nacional Popular é uma posição de fazer o governo cumprir a lei.
Mantém-se o princípio da separação de poderes, mas mantém-se igualmente por cumprir o princípio da interdependência entre os mesmos, de onde decorre a necessidade e a imperatividade de o governo submeter à Assembleia Nacional Popular o seu programa de governo, concomitantemente apresentar a quantificação financeira desse mesmo programa consubstanciado num orçamento geral de Estado.
Sobre as acusações dos deputados, o governo desmente pela voz do ministro da Presidência, do Conselho de Ministros e porta-voz, Fernando Vaz.
Nós assinamos e temos um instrumento para a transição, porque a nossa Constituição não prevê nenhum período de transição. Foi preciso que assinasse um pacto político para a transição e nesse pacto de transição está claro que o orçamento e o programa devem ser submetidos aos subscritores do pacto. Depois disso, haverá uma adoção tanto do orçamento como do programa pelo Parlamento. Isso é uma lei.
Segundo Otávio Lopes, sem a apresentação do programa do governo e o Orçamento Geral do Estado, não se pode proceder ao balanço das atividades do governo.
Depois de conhecer o programa de governo, aí sim farei a apreciação e a fiscalização política, bem como o controle político daquilo que o governo fez constar no seu programa como atividades a desenvolver no interesse e no benefício do povo.
A Assembleia Nacional Popular está a produzir uma resolução que será entregue nos próximos dias ao presidente de transição, Serifinho Amadio, aos militares autores do golpe de Estado de abril de 2012 e ao Ministério Público para que se saiba como está a ser gerido o dinheiro do Estado. Vários deputados acusam o governo de não estar a fazer nada para o país, apenas usar o dinheiro do Estado para fins pessoais. Brahima Darami Bissau, DW.
E aproveito agora a oportunidade para repetir a pergunta do dia. O dia de eleições no Quênia começou com novos episódios de violência. Acha que os ânimos vão acalmar após o escrutínio?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.br. RTE. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
As greves violentas que sacudiram o setor mineiro sul-africano em 2012 foram originadas pela rivalidade no controle de trabalhadores pelo ACMU, um sindicato recém-formado, e o Sindicato Nacional dos Mineiros, NUM, na sua sigla em inglês. Estas greves tiveram um impacto negativo na vida dos mineiros, com grande destaque para os de origem moçambicana, alegadamente forçados a tomarem parte da greve, sob pena de serem mortos, tendo alguns optado por regressar a casa sem nada. Milton Maluleck, com mais pormenores.
O auge destas greves foi o massacre mais violento da história da África do Sul, após o regime segregacionista liderado pela minoria branca, o Apartheid, quando a polícia disparou mortalmente contra os manifestantes. Perto de 40 mineiros perderam a vida em agosto último em Marikana e cerca de 10 em outras minas sul-africanas. Lionel Simbin, mineiro moçambicano trabalhando numa das minas de Rustenburg, retrata a sua participação na greve.
Nos mandaram participar da greve. Nós até ficamos lá atrás, eu e mais outros colegas, porque não sabíamos que podia atrapalhar muito o nosso trabalho.
Simbin detalha ainda a situação que tem atravessado devido às dívidas acumuladas no período das greves.
Nós estamos a viver muito mal, porque nós agora estamos a viver de empréstimo, tá vendo? Nós pedimos emprestado dinheiro e tem que levar o teu passaporte como garantia. Mesmo agora que estamos a trabalhar para pagar a ele.
Para o também mineiro moçambicano António Malembane, quando a greve eclodiu na sua mina a Cussa Saleto, não teve outra alternativa a não se regressar e sem salário para Moçambique.
Eu, quando começa essa greve, fiquei com medo. Depois eu saí e fui para Moçambique, na minha casa. Mas está a ver, eu quando cheguei em casa, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Vi na televisão, pá, esses meus colegas aí estavam a morrer, pá, esses polícias a dispararem. Eu mesmo morrer de fome, eu disse nada, vale a pena eu voltar mesmo para Moçambique, porque greve não dava, eu também ia me matar. É muito triste isso aqui, mas, epá, vale a pena você viver.
Refira-se que atualmente conta-se com cerca de 38 mineiros moçambicanos a trabalhar nas minas da África do Sul. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleck.
DW. Deutsche Welle.
A generosidade do gênio de um artista raramente é travada pela morte. O disco póstumo de Cesária Évora prova esta premissa. Os 13 temas musicais, hoje lançados em todo o mundo no álbum Mãe Carinhosa, devolvem aos fãs uma Cesária Évora em sonoridades bem conhecidas.
Tem dor na minha peito. Dor de saudade, dor profundo.
O álbum fica na carreira dela, são mesmo este tipo de música, mesmas forma de cantar, mesmos arranjos.
Tem dor na minha peito.
José da Silva, que vive em Paris, é o presidente da produtora musical Luz África. José da Silva é produtor de vários artistas musicais, como os cabo-verdianos Lura ou Checa. E foi ele que investiu no talento de Cesária Évora desde o início, mal a viu atuar nos anos 80.
Encontrei ela pela primeira vez em 87, em Lisboa, estava de férias, no restaurante cabo-verdiano do cantor Urbana. Ela estava lá a cantar, estive lá como cliente e vi essa senhora cantar e fiquei mesmo comovido. E quando ela terminou de cantar, estive lá com ela e entendi que ela não tinha perspectiva de carreira e não tinha nenhum contrato. Eu achei aquilo estranho. E decidi propor ela vir a Paris.
Quando tiver mais remissão, dá ser uma lamentação.
A carreira de Cesária Évora floresceu e ela tornou-se um ícone da world music, ou música do mundo. No entanto, quando em 2008, Cisa, como também era chamada a diva dos pés descalços, sofreu um acidente vascular cerebral durante um concerto na Austrália. A sua saúde foi ficando cada vez pior. Em dezembro de 2011, Cesária Évora acabou mesmo por falecer aos 70 anos no Mindelo, em Cabo Verde. Mas apesar de todas as adversidades, Cesária trabalhou em novas músicas com o seu manager José da Silva. 12 das canções do álbum Mãe Carinhosa foram gravadas entre 1997 e 2005. Apenas a canção que abre o disco, Sentimento, já tinha feito parte de um outro álbum.
Temos sorte de ter vários temas da Cesária que ela deixou, porque quando nós gravamos, sempre nós gravamos músicas a mais, para ter escolhas mais largo possível, no momento da escolha para fazer o disco. Então, ficava sempre temas. Daí que fazemos essa seleção para fazer esse disco.
Apesar de sol cascal, des vento constante, des chão magoal. Mãe, mãe carinhosa, mãe carinhosa.
Mãe Carinhosa é o tema que dá o nome ao primeiro álbum póstumo de Cesária Évora. Sim, o primeiro álbum, já que, segundo José da Silva, ainda há alguns temas por trabalhar.
Deixamos ainda temas que não são todas terminadas, mas com algum trabalho haverá certamente possibilidade de fazer mais um álbum. Não vai mudar nada. E a Cesária voltou-se um mito, e esse mito vai ficar por sempre, eu penso.
Que mesmo na distância nunca te esquecer, mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa, mãe carinhosa, mãe, mãe carinhosa.
E agora passamos ao espaço do ouvinte. A nossa colega Madalena Sampaio continua em estúdio para ler as respostas dos ouvintes. Boa noite, Madalena.
Boa noite, Carla.
E a pergunta que colocámos hoje foi a seguinte. O dia de eleições no Quênia começou com novos episódios de violência. Acha que os ânimos vão acalmar após o escrutínio? Madalena, temos mensagens?
Temos muitas mensagens. Eu vou começar pela SMS de Saliu Sanha Candé, da Guiné-Bissau. Ele diz, acha que não. O meu país precisa de um debate de urgência. Bully Conte, da Guiné-Bissau, diz que possivelmente, mas seria bom que todos aceitassem o veredito das urnas. Júlio Dovala, de Angola, diz que, do ponto de vista dele, as violências tribais no Quênia só acabam com um governo federal onde todos farão parte. Brahma Baldé, em Bissau, diz que os ânimos vão acalmar. A violência não irá ajudar em nada ao desenvolvimento do Quênia. Os africanos devem saber interpretar o que é a democracia. E Cassiano Alberto, de Cabo Delgado, em Moçambique, acha que o escrutínio não vai terminar com ânimos porque corre o risco de ser como em 2007. Cherno acha que o governo deve garantir a segurança para que o seu povo possa exercer o direito de voto, porque o povo queniano não merece mais guerras. Alberto Gomes, de Angola, diz que está cético, como qualquer africano. Os africanos nunca vão imitar as coisas de tal maneira como são concebidas universalmente. E Paulo, 2 horas, de Bolibol, em Angola, acha que as eleições no Quênia irão correr bem porque a maturidade dos quenianos é muito grande. Recebemos também um e-mail do Orlando Jorge Alves. Ele acha que a violência no Quênia é o fruto da falta de moral e cívica dos quenianos e da má conduta dos opositores de Kibaki. No Facebook, Lander José Lander acha que sim, que os ânimos ainda vão estar mais tensos, mas depois vai acalmar. Joaquim Lourenço Mubano acha que os quenianos são capazes de ultrapassar as divergências e pautarem pelo civismo. Rei Cristiano acha que ninguém sabe e vamos esperar o dia D e a hora H. Eduardo Cambinda acha que o problema do Quênia é meio complicado porque os políticos usam e abusam do povo para fazer das suas. E por toda a África também. Ele, como angolano, acha que a sua tribo também é excluída pelo governo e aí vai começar a confusão. Tércio Mabunda acha que é de lamentar que haja já feridos e que a situação está mal. Agostinho Garcia Pombal diz que assim começou a desorganização, depois dos resultados alguém vai reclamar que há uma fraude. E Domingos Mistério da Luz acha que a África faz uma interrogação: até quando é que o povo africano vai continuar a sofrer? E ficaram também algumas mensagens por ler esta manhã. Mas se calhar vamos deixar para amanhã, Carla.
Talvez seja melhor, realmente. Mais informações sobre as eleições no Quênia em dw.de/dwafrica. O meu nome é Carla Fernandes, estive na companhia de Madalena Sampaio. Muito obrigada pela audição. Encontro marcado para o dia de amanhã.